Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura e FUBRA, Fundação Universitária de Brasília, apresentam Safari, uma viagem afro-brasileira.
Com o olhar voltado para a África, vamos falar de sonoridades. Viajaremos juntos ao mundo dos sons da afro-brasilidade. Sons que marcaram nossa formação cultural. Eu, Inês Amarante, vou guiar você agora, nessa expedição por ritmos, história e magias. Os africanos, trazidos ao Brasil desde o século XVI para o trabalho escravo, tinham uma cultura muito rica e uma organização política avançada. A arte, a mitologia e o folclore andavam de mãos dadas e eram bem variados. A música tinha função social e religiosa. Apesar das marcas históricas, deixadas por 3 séculos de escravidão no Brasil, no final do século XIX, após a abolição, todos os arquivos de nosso passado colonial foram destruídos e ficamos sem registro de nossos antepassados africanos. Você deve estar pensando como, então, essa cultura conseguiu sobreviver? A transmissão cultural, guardada na memória dos que vieram, chegou até nós pela tradição oral, e perpetuou-se através das sonoridades que eles trouxeram. Foram muitas as histórias contadas, e quem explica a importância delas agora é Lucy Correia, afrodescendente paulista.
A minha avó, ela foi ex-escrava. E o meu pai, que nasceu em 1881, só que ele pegou já a lei do ventre livre. Ele ainda viveu na fazenda, com escravidão, até quase a libertação dos escravos. E sempre eles passavam, a gente teve esse hábito de reunir a família, contar história. Era época que não tinha televisão, não tinha informática, então à noite ainda tinha, acho que aquele costume de senzala, era fogão de lenha, e todos nós sentados em volta, eles contavam história da cultura, o que eles haviam deixado na África, contavam muita história de assombração, dava muito contar, né? E nisso nós fomos aprendendo, e nós fomos resgatando, e sempre nós passando.
Essa memória foi a única maneira de se guardar a dignidade perdida e ter de volta a lembrança das tradições e das crenças para recriar os rituais do melhor modo possível. E o som? Este som secular, ele ecoou como um grito, atravessou o tempo, passando das mãos que batiam tambores às bocas e das bocas aos ouvidos da população. Graças a esses sons, a nação brasileira também se traduz por sua mestiçagem rítmica, inserida culturalmente numa alquimia secular. De ouvidos atentos, podemos perceber que nossa música popular é o que se chama de junção de correntes africanas, indígenas e ibéricas. É quase impossível destacar cada elemento desse coquetel e servir os ingredientes separadamente. Mas é possível destacar dessa mistura os sons primeiros, sons de instrumentos que eram desconhecidos em nosso continente e que chegaram aqui com os povos de origem africana. Tambores, de formatos, nomes e sons muito variados, meio de comunicação infalível entre as tribos, talvez sejam os instrumentos de percussão mais rituais e importantes de nossa música popular. E se a música tinha uma função social e religiosa na África, Aqui, no novo continente, essa função também foi preservada. Os atabaques, tabaque ou tambaque, são tambores de formas diversas. Eles marcam o ritmo e organizam a coreografia. O nome é de origem persa. O djembe é um deles. E quem vai contar agora para você como ele é feito é o Castro, percussionista e artesão aqui de São Paulo. Fala, Castro.
Djembe, ele é feito de um tronco de árvore vazado, né, com um aro de metal e cordas, né, para puxar ele, né, para dar afinação. Segundo a história, que é um dos primeiros tambores de pele animal que surgiram, né? Porque antes eles tocavam com tocos, batendo um toco, fazendo barulho em tocos ocos de árvores, né? E aí descobriram a pele animal, que ela percutia bem, né, o som, né? E na África, os melhores tocadores de djembe chamam-se djembe folá.
E que ritmo é esse que você vai tocar?
Então, esse ritmo que eu vou tocar chama kakilambi.
Nosso entrevistado também toca outro tipo de tambor, o bongo.
Né, os cubanos, né, os chilenos, porto-riquenhos, né, eles que têm a técnica do bongo. Né. E o djembe, você pode tirar o som com a palma da mão, com os dedos, dando tapa. E o bongo não, o bongo você toca mais com as pontas dos dedos. Né. São técnicas que foram... né, se aprimorando, né? Então você toca, você tira o som com a ponta dos dedos.
Este som que você está ouvindo é o surdo, que é um tambor mais grave. Junto com a caixa e a zabumba, ele acompanha as congadas e é usado também nas baterias de escolas de samba. O surdo se toca com uma baqueta que tem um martelo de feltro na extremidade. Outros tambores, de origem angolana, são o ingome, o ingono e o ingomba, bem grandes, e tem um pequenino feito de barro, chamado ilu, de origem iorubá. No candomblé, três atabaques marcam o ritmo ritual. Um grande, um médio e um pequeno. Nas reuniões para cantar, dançar e render tributos aos orixás, é que o povo negro pôde manter sua cultura, sua união e identidade. Dentro da diversidade. É porque todas as nações que foram trazidas em navios negreiros, aqui se voltaram contra o mesmo opressor, se esquecendo das rivalidades seculares. Os agomés, os nagôs, os jejes, os alçás, os tapas, os sentes, no exílio, tornaram-se fraternos. E durante os batuques, essa mistura de festa religiosa, dança e cantos, a tradição se mantinha. Cerimônias rituais eram confundidas pelos brancos com simples festas. Desde o século XVI, os negros faziam parte de grupos musicais dirigidos por brancos. Pouco a pouco, eles foram se libertando dos instrumentos impostos para formar suas próprias orquestras. Se improvisa, eles também foram usando instrumentos de percussão para compor uma verdadeira batucada, grande orquestra de percussionistas. A ela foram sendo incorporados outros instrumentos.
O instrumento chama cabuleté. Tem um duplo, tem um simples, esse daqui é de três. As pessoas costumam ver esse instrumento e alguns rituais religiosos dizem que o cabuleté, quando você repercute ele, né? Você está acordando os espíritos, é para você acordar os espíritos, né? E o som dele é esse, né?
E Tem também o famoso tamborim, tão tocado no carnaval.
Faziam com pele de gato, né? Então era perigoso no Rio de Janeiro, na época do carnaval, você ter gato, entendeu? Queria sumir mesmo. Tem toda a coisa da ferragem, né? Entendeu? Você tem que ter uma estrutura, né? Hoje se usa muito sintético. Tamborim.
Na orquestra, entravam os objetos que a criatividade dos ritmistas explorava. Frigideiras, apitos, que já eram usados pelos índios. Também caixinha de fósforo, facas e a própria boca. E dos batuques vieram as batucadas. E o som de todo objeto se harmonizava no conjunto. Até a faca de cozinha vira instrumento de percussão na batucada, imagine. O ritmo afro lá estava sendo perpetuado nessa prática musical coletiva, com ligação direta com a vida social e as práticas rituais. Cantavam-se versos únicos, seguidos de refrão curto. Improvisavam-se estrofes poéticos musicais, seguidas de refrão fixo. Esses cantos rituais escapavam da escala habitual e retomavam uma sétima nota abaixada. O elemento coreográfico seguia o ritmo africano. Umbigadas, corpos que se tocavam e se distanciavam, como no lundu. E uma profusão de instrumentos marcavam esse ritmo com sonoridades diversas. E às vezes, até estranhas.
Isso aqui é um reco-reco. Então eles usam muito no Nordeste, né? E aqui a gente usa no samba, né? Usa na capoeira também, é um instrumento incorporado na capoeira, né? Então o som dele é esse daqui, ó. Tem pessoas que fazem com madeira, né? Uma madeira de lei, né? Tem uns recorrec que são feitos com metais e com molas, né? De aço, estendidas, né? Então, e tem esse outro aqui, pequenininho, de bambu, né?
O reco-reco já era conhecido por aqui, usado por índios e portugueses. As danças dramáticas, como os congos, proliferaram. Usam-se enredos e personagens bem definidos. Entre essas danças, as mais conhecidas são as congadas, com o coroamento de um rei negro e de uma rainha. Imitação perfeita do ritual africano de origem. Os trajes são teatrais e luxuosos, como os da nobreza branca. E os negros aprendem a tocar flauta e violão, que se misturam aos tambores tradicionais, formando novos ritmos.
Aqui quando o terreiro pelo adiante.
O pandeiro, de origem ibérica, contracena com a voz rouca da cuíca, que canta no ritmo certo. Tocado à mão, ele é indispensável a toda a batucada. A cuíca é um tambor de origem banto, que tem, na parte inferior, uma haste de madeira presa ao couro estendido. Para tocá-la e ouvir o seu ronco, é toda uma ciência que Castro nos explica agora.
Ela precisa ter afinação, né? Hoje está um tempo úmido, o som não vai sair legal, tem que esquentar, fazer uma fogueira, entendeu? Para esticar o couro, para poder sair um som legal. Né? Não pode colocar o fogo muito perto, né? Aí você vai e já tá ficando boa. Tá vendo? O couro ele vai. Aí molha um tecido, um algodão com álcool, água, né? As cuicas, os cuiqueiros em escola de samba, eles molham com água e querosene, que demora mais para secar. Aí desliza, né? Melhor, né?
Os congolenses e os angolanos chamam a cuíca de omelê, adufo ou roncador. Vários instrumentos da família dos chocalhos também se incorporam à orquestra. A cabaça, o cachixi, feito de vime, acompanha os movimentos do berimbau. Castro nos fala de outros chocalhos, como o pau de chuva.
O pau de chuva hoje é usado muito em complementar a música. branca, né? Uma madeira, né, típica mesmo, assim, de um brejo, né, ela é oca, ou dá pra fazer com bambu, dá pra fazer com PVC, e tem várias madeiras cruzando dentro, vários bambus, palitos de bambu, e quando as pedras, o cascalho vai bater, vai fazendo um efeito de chuva, né, e dá pra usar também como ganzá, entendeu, seria um ganzá, né, maior, né, aqui, né.
O ganzá é um cilindro oco de madeira, zinco ou estanho, fechado nas pontas e repleto de cascalho ou contas metálicas. E há outro, o xequerê.
Esse daqui é o xequerê, né? Um xequerezinho, né? Pequenininho. Ele é feito com miçangas, né? Contas coloridas, né? Tem uns que usam sementes, né? Mas eu uso mais miçangas mesmo, né? Aí lá vai o xequerezinho.
Tem também o agogô, instrumento de origem urubá, que quer dizer sino. Ele é feito de dois cones de ferro fixados em um cabo. E para tocá-lo, se usa uma baqueta de madeira ou de ferro. O agogô na África é conhecido como gongê ou congê e é usado no ritual da congada. E de instrumento em instrumento, chegamos enfim à batucada. Ela começa pelo apito, vê entrar os atabaques, os tamborins, a caixa e a cuíca que ronca. E assim, a bateria está pronta para o desfile de carnaval e a entrada de novos instrumentos de percussão. Um som que não faz parte da batucada é o do berimbau. Ele acompanha o ritmo da capoeira, essa luta de defesa disfarçada em dança, que se tornou esporte nacional e internacional. Berimbau é o arco musical mais primitivo. No Brasil, o estilo usado é o urucungô. Na África, ele também serve para cerimônias de encantamento. Castro vai explicar agora para você como ele é tocado no Brasil.
Nós melhoramos o berimbau, é um instrumento típico africano, mas tocamos de outra maneira. Tiramos mais som do que antigamente, os africanos tiravam, né? Quando a gente toca o berimbau numa posição vertical, eles tocavam na posição horizontal. Conseguimos tirar mais som do berimbau. Né?
Há muita diferença em como se dançava o batuque e hoje se dança o samba. Os ritmos se diversificaram e tomaram outras formas, mesclados a interesses diversos, sobretudo ao lucro de uma indústria musical poderosa. É bom lembrar que os sons africanos que cantamos e dançamos vieram de cultos e que a música é arte que evolui. Eles permaneceram como marcas culturais que se fixaram em nosso imenso país, integrando tantos povos que aqui chegaram. Sons que se desdobraram em novos ritmos, como o choro ou o samba, partido alto, samba pagode, samba reggae, samba enredo, que incorporaram outros instrumentos numa polifonia ancestral. Diversas culturas que se mesclaram trouxeram riqueza nessa fusão. Essa canção que você está ouvindo agora, Nena, com o grupo Banto Tupinagô, é de autoria de Etienne Rodagil e cantada por Célia Regiane, uma brasileira, em texto catalão. Ela mistura samba reggae com afoxé e percussão africana, ao toque da kalimba, e representa uma fusão da Europa Mediterrânea, da África e do Brasil. Voltaremos a viajar pelo Afro-Brasil em novos safaris. Se você gostou, fique ligado nesta emissora. Aqui se despede Inês Amarante.
Este programa foi produzido por Aramá Comunicações, sob a coordenação de Antônio Assis. Trabalhos técnicos de Alexandre Benesi. Pesquisa, apresentação e direção, Inês Amarante. Este programa foi produzido com recursos do Prêmio Palmares de Comunicação, da Fundação Palmares, Ministério da Cultura e FUBRA, Fundação Universitária de Brasília. Amanhã.